Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2010. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Esta audioconferência pode conter algumas previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Eduardo Alcalay, CEO. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos e bem-vindos à nossa teleconferência sobre os nossos resultados do segundo trimestre de 2010. Estão presentes aqui comigo Fábio Sandri, nosso diretor financeiro, e Flávia de Oliveira, nossa gerente de RI. Bom, antes de entrarmos na apresentação dos resultados do trimestre, gostaria de me referir a um comunicado importante feito pela empresa esta manhã. Na data de hoje, a Estácio e seus acionistas, senhor João Uchoa Cavalcante Neto e senhora Monique Uchoa Cavalcante de Vasconcelos, apresentaram à Ambima pedido de análise prévia de registro de distribuição pública, primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia. Os acionistas ofertantes, senhor João Uchoa e senhora Monique Uchoa, venderão 32.803.240 ações ordinárias, representando 41,7% do capital social, e até 3.280.324 ações ordinárias serão emitidas e vendidas pela companhia nas mesmas condições e ao mesmo preço das ações inicialmente ofertadas, caso haja o exercício da opção de ações suplementares, o chamado lote suplementar. As ações ordinárias a serem vendidas na oferta pela companhia e pelos acionistas ofertantes, considerando a colocação das ações do lote suplementar, totalizarão 36.083.564 ações. Uma vez realizada a oferta, o nosso acordo de acionistas atualmente vigente será automaticamente rescindido. Tendo em vista a apresentação do pedido de análise prévia, a companhia está em período de silêncio por força da regulamentação vigente, não podendo se manifestar ou prestar informações a respeito da oferta. Aqueles investidores ou analistas que tenham perguntas a respeito da oferta devem consultar o prospecto e o formulário de referência, em especial as seções fatores de risco e riscos de mercado, a serem disponibilizadas ao público quando da publicação do aviso ao mercado. Muito bem, entrando agora nos resultados do trimestre, eu irei focar nos principais destaques do período, passando em seguida para o Fábio, que irá comentar os principais aspectos financeiros dos resultados do período. Logo após, ao final, como sempre, abriremos para perguntas e respostas. Começando no slide 2 da apresentação disponível do nosso website, em primeiro lugar, é importante destacar o sucesso do nosso ensino à distância, que em apenas 12 meses de operação atingiu a marca de mais de 20 mil alunos. Resultado da qualidade do nosso modelo pedagógico, da infraestrutura utilizada e da capacitação de nossos professores. Outro ponto importante foi a maior retenção dos alunos nos cursos presenciais, especialmente por meio do acompanhamento do desempenho dos alunos e programas de apoio, a fim de assegurar a qualidade de seu processo de aprendizagem e desenvolvimento acadêmico. O nosso projeto Expo Estudantil, o Gabaritando, que oferece aulas de reforço online, tem tido um grande nível de aceitação entre os nossos estudantes. Tivemos mais de 60 mil adesões ao programa no final do primeiro trimestre, um número 3 vezes maior do que o ano anterior, o primeiro ano em que tal apoio começou a ser oferecido. Neste trimestre, lançamos uma campanha publicitária de abrangência nacional, com foco nos diferenciais de qualidade da Estácio, com especial atenção ao material didático incluso na mensalidade, contribuindo para a melhor formação de nossos alunos. Ilustramos a campanha com diferenciais únicos da Estácio, tendo como exemplos alunos e professores nossos que se destacaram em seus ramos de atuação. Outro destaque da campanha foi o novo FIES, que possibilita o acesso ao ensino superior a milhares de jovens de baixa renda, parte importante do nosso público-alvo. Nosso material didático agora está sendo oferecido aos novos alunos da Estácio em todo o país. Além de termos altos níveis de aprovação pelos alunos, observamos também que estamos sendo muito bem sucedidos na logística para impressão e distribuição deste material Brasil afora. Merece destaque também o desenvolvimento que temos dado aos cursos de pós-graduação que começam a mostrar resultados e influenciar positivamente o crescimento da base de alunos e a nossa receita. Temos 11 mil alunos matriculados na modalidade presencial de segmento de pós-graduação e mais de 1.700 alunos em cursos de pós-graduação à distância, totalizando um aumento de 3,2 mil alunos em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, 33% de crescimento. São esses resultados que nos fazem acreditar que estamos no caminho certo para nosso objetivo maior, que é prover um ensino superior de qualidade diferenciada no mercado e atingir altos índices de satisfação do aluno. Agora passo a palavra ao Fábio, que irá comentar em mais detalhes o nosso resultado. Fábio.
Bom dia a todos. Queria passar para o slide 3 com os destaques do nosso resultado. Como destaque do resultado do trimestre, gostaria de destacar a melhora de 1,2 pontos percentuais de nossa margem bruta, com aumento na receita, aliada a uma melhor gestão das nossas despesas, notadamente do nosso custo docente. Nosso EBITDA recorrente também superou do mesmo trimestre do ano anterior em 4,5%, com 18,7 milhões neste trimestre. Com esse resultado no trimestre, nós conseguimos recuperar parcialmente o gap que tínhamos em relação ao ano anterior, mostrando a nossa capacidade de recuperação de resultado, mesmo num cenário mais adverso de captação. No semestre, então, nossa margem bruta recorrente foi de 0,8 pontos percentuais melhor que a do mesmo período do ano anterior. Nós tivemos uma queda de 0,6 pontos percentuais na margem EBITDA do semestre, principalmente dada a menor receita no primeiro trimestre, além de maior custo com publicidade na campanha para o lançamento do nosso novo modelo de ensino, com material didático incluso na mensalidade. No slide seguinte, slide 4, vamos falar sobre a nossa base de alunos. No final do primeiro trimestre de 2010, tínhamos cerca de 215 mil alunos matriculados contra 211 no mesmo período do ano passado. Esse aumento de 1,6% é resultado principalmente dos 21 mil novos alunos de EAD. Em relação ao primeiro trimestre, tivemos uma adição líquida de 4.500 mil alunos no EAD, já que nesse segmento temos 4 ciclos de captação durante o ano. Já a base de graduação presencial registrou uma queda de 8,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior, ainda resultado das políticas mais restritivas para a renegociação de matrículas que nós implementamos ao longo de 2009 e a menor captação no início deste ano. É importante lembrar que o projeto de apoio estudantil e o acompanhamento individualizado do desempenho de nossos alunos pelos coordenadores de curso fizeram com que nosso nível de evasão no trimestre apresentasse uma grande redução, 15,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Outro segmento que contribuiu bastante para o crescimento da nossa base foi o de pós-graduação. Teve aumento de 33% no período, quando consideramos os cursos de pós, presencial e à distância. No slide 5, os nossos comentários sobre a receita operacional. A receita bruta trimestral aumentou 2,4% para 369 milhões, principalmente devido às receitas do segmento de AD, que contribuiu com 15 milhões na receita do trimestre, e devido à introdução do nosso novo modelo de ensino, que apesar de repassar para o aluno o custo do material, representa uma vantagem clara e tangível de custo para os nossos alunos na comparação com o custo de cópia e compra de livros. As deduções representaram 30,1% da receita bruta contra 31,1% no segundo trimestre. continuidade da nossa política restritiva de controle de descontos e bolsas. Com esses efeitos, fomos capazes de aumentar o nosso ticket médio do segmento presencial em 8,2% e assim manter a nossa receita estável, apesar da redução da base média de alunos do período. Também é importante mencionar que o ticket médio do segmento EAD aumentou 5% em relação ao trimestre anterior, numa clara demonstração da qualidade do nosso ensino proporcionado nesse segmento. Passando para custos, no slide 6, os custos dos serviços prestados, sem depreciação e não recorrentes, tiveram uma redução de 1 ponto percentual no trimestre e no semestre totalizaram cerca de 341 milhões, 66,3% da receita líquida, um pouco abaixo dos 66,7% do mesmo período de 2009. Essa redução de 1,5 milhão em termos absolutos em relação ao ano anterior aconteceu basicamente em função da redução de 9,7 milhões em custos de pessoal, que mais do que compensaram o aumento de 4 milhões de aumento de INSS em função da aplicação da alíquota escalonada e do aumento com custo de material didático, que totalizaram 6 milhões e meio no acumulado do semestre. Em relação à receita líquida, os custos com pessoal excluindo o INSS, item mais representativo dos nossos custos dos serviços prestados, representaram uma redução de 2 pontos percentuais no primeiro semestre de 2010. Nos demais itens, continuamos mantendo nossa rígida política de controle orçamentário e podemos ver reduções em quase todas as linhas. A redução dos custos operacionais no semestre, aliadas a esse aumento de receita, fizeram com que tivéssemos uma melhora na nossa margem bruta, resultado dessas nossas iniciativas para atingirmos as metas de expansão de margem, planejamento e controle do nosso corpo docente. No slide 7, vamos falar sobre as despesas comerciais, gerais e administrativas, excluindo depreciação e não. As despesas comerciais, gerais e administrativas aumentaram 1,4 pontos percentuais no primeiro semestre de 2010, quando comparados com o mesmo semestre do ano anterior. Na parte de controle de despesas gerais e administrativas, tivemos uma melhora, principalmente em função da melhor gestão dos serviços de terceiros. Já as despesas comerciais foram as que tiveram maior aumento do semestre, 1,7 pontos percentuais. 0,9 em despesas de marketing e 0,9 pontos percentuais em PDD. As despesas de marketing, já passado o efeito da comunicação da introdução do nosso novo modelo de ensino corrida no primeiro tri, voltaram aos mesmos patamares do ano anterior e tiveram uma redução de 0,2 pontos percentuais neste trimestre. Já a variação da PDD, nós explicamos em mais detalhe no slide 8. Olhando no slide anterior a comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, vemos uma variação de 2 pontos percentuais. Essa variação é explicada por uma reversão que nós fizemos em 2009 no valor de 3,3 milhões em função de uma recuperação de crédito da Prefeitura de Campos. Desconsiderando esse efeito, dessa reversão, a relação de PDD com receita líquida teria sido somente 0,2 pontos percentuais pior nesse semestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente devido a uma política de concentração de pagamentos de renegociação para a época do 13º salário em dezembro, que no agregado do ano tem bons resultados, mas acaba aumentando um pouco a PDD de junho. Os nossos recebíveis apresentaram um aumento de 45 para 51 dias, também em razão de mudanças implementadas em nossa política de faturamento. Nós eliminamos o desconto por antecipação que tínhamos, nós oferecíamos um desconto de 2% por pagamento antecipado dos boletos, o que acabava sendo um custo alto para a empresa por apenas alguns dias de antecipação. Com a eliminação desse desconto, alguns alunos que utilizavam esse desconto voltaram a pagar as faturas nas datas exatas dos vencimentos, que são os dias 5 e 10, que são as melhores datas para o nosso aluno típico de jovem trabalhador. No slide 9, mostramos de maneira gráfica o aumento da margem bruta no trimestre, resultado da melhor gestão do custo docente, e também a recuperação de nossa margem comparável ao ano passado. Terminamos o trimestre com 8 milhões de lucro líquido recorrente, com uma pequena variação em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, devido a baixas de benfeitorias em imóveis de terceiros que foram entregues. No slide 10, apresentamos os números do semestre e, como vocês podem ver, conseguimos recuperar parte do gap do primeiro trimestre. Nosso lucro bruto aumentou 3% e nossa margem bruta aumentou 0,8 pontos percentuais, enquanto nossa margem EBITDA ficou 0,6 pontos percentuais abaixo do primeiro semestre de 2009. Passando para o slide 11, temos um gráfico da variação no nosso fluxo de caixa, onde nós tivemos uma redução no caixa líquido em relação ao final do primeiro trimestre, em função de 3 efeitos extraordinários. O primeiro é o pagamento de dividendos, montante de 30 milhões e 500 mil, pagos agora no segundo trimestre. O pagamento adiantado de férias coletivas dos professores, que foi realizado realizada antecipadamente no último dia de junho, mas que eram apenas devidas no primeiro dia de julho, e por esse fator da eliminação dos descontos por antecipação e adequação da data de vencimento das mensalidades para o quinto e décimo dia útil de cada mês, mais de acordo com a necessidade de nossos alunos. Eram esses os nossos comentários iniciais e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso desejem fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Alexandre Pisano, do Merrill Lynch.
Bom dia, obrigado. Eu tenho duas perguntas. Primeira, com relação ao vestibular, a gente provavelmente já deve estar com mais da metade do vestibular feito. Eu queria saber como que vocês estão vendo a demanda, especialmente no Rio, com o novo modelo acadêmico, se está vindo em linha com o que vocês esperavam. E a segunda pergunta é com relação à Fies. A gente já teve aquele round de mudanças no final do ano passado. Eu queria saber se existem mais discussões com o governo, principalmente com relação a garantias para o aluno do Fies. Se a gente pode esperar alguma mudança, se existem discussões nesse sentido e qual o timing que a gente poderia esperar desse negócio. Obrigado.
Ok, Alexandre, bom dia. Com relação ao vestibular, até aqui está dentro do que nós esperamos, tá? Tanto, diria, em Rio quanto nos estados fora do Rio. A implantação do novo modelo de ensino para o Rio está indo bem. E também os resultados de captação até aqui estão dentro do esperado e do planejado. Tá? Não posso dar maiores detalhes aí sobre previsões, obviamente, porque, como disse aí no início, estamos aí, né, nesse período de silêncio aí agora e não temos condições de dar prognósticos ou expectativas. Tá? Com relação ao FIES, acho que uma possível mudança positiva no FIES, que seria na direção de se implementar um fundo garantidor para que o aluno não precisasse apresentar um fiador. A novidade foi aí pronunciamento aí de membros do governo, inclusive o presidente Lula, alguns dias atrás, dizendo que ele tem todo o interesse em andar para frente com esse projeto e que efetivamente quer implementar o fundo garantidor. Tá? As conversas com o governo nesse sentido continuam assim, um passo um pouco lento, para te falar a verdade, mas aí o setor como um todo continua dedicado a isso. E para nós foi ótima notícia ver que o presidente Lula está pessoalmente motivado e envolvido com isso. Isso deve ajudar essa mudança. Agora, não temos condições de precisar mais exatamente quando isso deveria acontecer. Nós continuamos trabalhando junto aí com outros representantes do setor para avançar nessa mudança, que certamente seria interessante e importante para o setor como um todo.
Tá ótimo. Obrigado, Clay.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Otávio Campos, do Credit Suisse.
Bom dia a todos. Eu tenho a primeira pergunta com relação ao FIES. Eu queria saber se vocês têm alguma informação, além dessa questão do fundo garantidor. A gente ouviu dizer que ainda tem alguns problemas de burocracia que têm dificultado bastante o pedido do empréstimo pelo aluno. Eu queria saber se vocês têm alguma informação sobre isso. E segundo, do lado de aquisições, que vocês começaram a ter um esforço maior, se vocês pudessem dar algum update, eu sei que vocês não podem falar de estimativa, qualquer coisa desse tipo, mas dá uma ideia de como está esse processo, se vocês têm alguma coisa adiantada, questão de preço, se as pessoas estão demandando preços maiores, esse tipo de coisa. Obrigado.
Ok, Luiz, bom dia. Burocracia do FIES. A burocracia aí está, na verdade, resumida em agilidade das agências da Caixa Econômica, tá? Quer dizer, alguns alunos têm demonstrado, quando chega na agência, o processo é moroso, os agentes, os gerentes lá, equipe lá da agência não está tão disponível e tão treinada para agilizar o processo. Aí nós, do nosso lado, estamos trabalhando, fazendo contato com a Caixa, falando também com o MEC a respeito disso para tentar melhorar isso, tá? Esse é um gargalo aí, mas acho que é natural até de um primeiro produto financeiro que está sendo oferecido numa agência, e aí o pessoal, infelizmente, tem um pouco de dificuldade para ganhar tração e fazer a coisa de maneira mais ágil. Nós estamos dedicados aí a ajudar o aluno nesse sentido, fazendo o que a gente pode em termos de facilitar essa questão. Inclusive, os nossos diretores de unidade indo às agências, falando com os gerentes e trabalhando para que essa coisa seja mais ágil, tá? Com relação a aquisições, o que eu posso te dizer, Luiz, é que a gente continua trabalhando como vínhamos trabalhando. Não temos, como você sabe, nada anunciado e estamos trabalhando muito forte nisso. Eu não tenho como lhe dizer se estamos avançados, não estamos avançados. O mercado como um todo continua o mesmo em termos de assim, termômetro de competição por aquisições e preços, continua o mesmo que sempre esteve aí nos últimos semestres, como a gente vem recentemente conversando. Então é isso que eu poderia lhe dizer. O que eu posso lhe dizer é que, como a gente vem falando, a gente continua trabalhando ativamente, de maneira muito dedicada nessa frente.
Tá ótimo, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luciano Campos, do HSBC.
Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta, a primeira a respeito também do FIES, a respeito da economia do FIES para, né, do ponto de vista da instituição de ensino, quer dizer, para aqueles alunos que já estão matriculados ou virão a ser matriculados via o FIES, como é que a empresa recebe isso, o pagamento do governo, e como é que funciona aquele certificado, que pelo que eu entendi, é o jeito que as empresas receberão o pagamento do governo. A segunda pergunta é a respeito da infraestrutura de ensino. Parece que vocês fecharam mais um campus nesse período, e parece que também dois polos de ensino à distância. Eu queria entender um pouquinho, principalmente dos polos de ensino à distância, o porquê da redução, uma vez que vocês estão captando bastante para ensino à distância, o que a gente pode esperar, tanto de polos quanto de campus, em termos de fechamento ou abertura de agora para frente. Obrigado.
Bem, Luciano, bom dia. Com relação ao FIES, como é que funciona o recebimento pela empresa? Nós recebemos um certificado que podemos deduzir contra pagamentos de impostos, né? Impostos federais. Tá? Então, é tão simples assim. Então, é uma maneira muito inteligente que o governo achou, porque ele financia isso através da compensação de impostos federais. Então, também, quer dizer, nós não temos o prazo para a gente receber isso, é tão só o prazo que a gente paga os nossos impostos federais aí no regime normal que nós pagamos. Tá? Então, nesse aspecto, é bastante inteligente esse processo. Com relação à sua pergunta de infraestrutura, nós fechamos uma unidade, uma pequena unidade no bairro da Mooca, em São Paulo, mas na verdade isso foi uma decisão de otimização de estrutura de operação. Nós transferimos os alunos dessa unidade para uma unidades nossas próximas àquela região, e aí com isso ganhamos, entendeu, eficiência. Era uma unidade pequena, que não tinha uma massa crítica que fazia com que a sua otimização de custos fosse possível, e aí nós fizemos isso, como já não é a primeira vez, fizemos, na verdade, uma aglutinação aí de duas unidades em uma só. Isso aí é busca de maior eficiência e até oferecer melhores condições de qualidade, de infraestrutura e serviço para os nossos alunos. Com relação aos polos, nós continuamos com os nossos polos credenciados, a ensino à distância, absolutamente em ótima operação, e tanto é que os resultados aí estão colocados. Como eu falei, já atingimos mais de 20 mil alunos em menos de um ano de operação. E aquele elemento lá de que nós tivemos que descontinuar operações franqueadas de pontos pontos de apoio, é importante dizer, não eram polos de ensino à distância, mas eram pontos de apoio, pontos comerciais. Isso aí transcorreu normalmente, nós eram poucos pontos de apoio que a gente efetivamente descontinuou essa estratégia, essa frente. E aí, de novo, quer dizer, sem nenhum maior impacto no nosso negócio de EAD, que continua indo bastante, bastante bem.
Eduardo, se me permitir só um follow-up na questão do FIES, vocês têm alguma estimativa de, por exemplo, quantos alunos, né, que as obrigações fiscais que vocês têm permitiriam ser, então, absorvidos via FIES, e que vocês, então, teriam esse benefício de não pagar esses impostos usando esses certificados, ou vocês ainda não têm esse tipo de estimativa?
Olha, Luciano, eu não tenho esse número preciso, não. Então, eu posso te afirmar que a gente tem um bom espaço para captar muito aluno FIES nesse sentido. Eu não tenho como te afirmar qual o número e adoraria ter esse problema aí de bater nesse limite, tá? Mas, enfim, tem um espaço bastante grande para isso.
Ok, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Carlos dos Santos, do BTG Pactual.
Bom dia a todos. Queria fazer uma pergunta sobre EAD. A captação realmente foi bastante forte aí no segundo trimestre. Como que vocês, eu sei que vocês estão sensíveis aí com relação a da guidance, eu nem quero um guidance em termos de número, mas a gente vê no processo de vestibular do final do ano, teve um crescimento grande ali de 7.500 para 16 mil alunos, e agora de novo para 20 mil, obviamente mais fraco, porque esse processo trimestral ele é um pouco mais fraco. A gente volta a ter um processo mais forte agora para terceiro tri. Eu queria entender essa dinâmica entre processos mais fortes, quer dizer, se a gente pegar essa dinâmica de quarto tri para primeiro tri, vai ter alguma coisa meio que no meio do caminho agora de segundo para terceiro, e depois de novo de terceiro para quarto num outro processo de captação. Eu queria entender se esse nível de entrada de alunos por trimestre, apesar da sazonalidade, se vocês veem uma expansão disso com, enfim, entrada de novos cursos, ou talvez novos polos, se é uma curva ascendente em termos de captação no ensino à distância, ou se essa captação forte que a gente teve, tanto de quarto para primeiro, quanto de primeiro para segundo tri, se esses níveis são mais ou menos o que vocês estão vendo para frente. Obrigado.
Olá, João, bom dia. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, a dinâmica dos ciclos de captação de EAD, que são quatro ciclos no ano, né? Então são primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre de captação, diferentemente do presencial que é só no primeiro e só no segundo, sim, o primeiro e terceiro trimestres são captações tipicamente mais importantes do que segundo e quarto trimestre.
Perfeito. Tá?
Então, essa natureza, essa dinâmica, ela é típica do mercado e ela se repete, tá? Ou seja, primeiro e terceiro trimestres você tem uma captação tipicamente maior do que as entradas de segundo e quarto trimestre, tá? Então, é isso que eu posso lhe comentar. Quer dizer, nós estamos vendo aí o EAD, os resultados mostram aí a qualidade e a qualidade do negócio e a qualidade dos números, né, que estão crescentes, e é isso que eu posso lhe comentar nesse momento, tá?
Perfeito, Alcalay. Na verdade, assim, acho que talvez a minha pergunta não tenha sido muito clara. Eu queria entender que, apesar da sazonalidade do, né, do negócio, da captação do ciclo de EAD, desconsiderando a sazonalidade, tá? Você acredita que o seu processo de captação do EAD tende a se ampliar, dado uma maior oferta de vagas, talvez, ou maior, enfim, força de venda, etc., ou você acredita que o nível de captação que você está tendo, desconsiderando o efeito da sazonalidade, ele tende a se manter daqui para frente? Obrigado.
João Carlos, aí eu vou ter que pedir desculpas para você. Eu, efetivamente, tô impedido aí de dar maiores detalhes e prognósticos. Eu não posso, infelizmente, não tenho como lhe responder essa pergunta com relação ao prognóstico aí do futuro aí da minha captação.
Não, perfeito, Alcalá. Era só num sentido assim, se você efetivamente tem tido abertura de polos, ou se você projeta para frente maior número de cursos a ser ofertados, etc. Mas se você não pode, não tem problema. Obrigado.
Ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luciano Campos, do HSBC.
Alcalá, só mais uma pergunta. A respeito de aluguéis de unidades, vocês estão vendo algum tipo de pressão de custos em função da aceleração de IGPM que a gente está vendo? Vocês esperam que isso... Quer dizer, o que vocês acham que aconteceu no segundo trimestre, se isso foi uma pressão ou não? E se vocês esperam que isso venha a ser uma pressão a mais aí no terceiro trimestre e o resto do ano? Obrigado.
Olha, Luciano, o nosso aluguel, primeiro que uma parte, assim, cerca de metade dos nossos contratos, ele é ligado ao nível de arrecadação da receita. Então, aí ele segue a nossa receita. A outra metade, sim, é ligado a índices inflacionários. Nós não tivemos esse tipo de pressão, não. Você vê pelos nossos números, a conta de aluguéis, inclusive, ela foi diluída em relação ao total da receita bruta, se você olhar no primeiro semestre como um todo, de 9,6% para 9,3% da receita líquida, do primeiro semestre de 2009 para o primeiro semestre deste ano de 2010. Então, nós não estamos tendo esse tipo de pressão. O que a gente vem fazendo, como sempre, é buscar alternativas para renegociar para baixo alguns aluguéis. Algumas dessas iniciativas onde nós decidimos desativar uma unidade, transferir alunos para uma unidade vizinha, em alguns desses casos, inclusive, se tem um benefício aí de uma melhor otimização do aluguel, eventualmente mudar alguma unidade para outra, entre outras vantagens, ter uma equação de aluguel mais econômica. Então, acho que o resultado disso tudo junto tem mostrado aí que a gente, pelo contrário, está diluindo um pouco o custo do aluguel em relação à nossa receita.
Muito obrigado.
Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Fábio Sandri para as considerações finais.
Obrigado a todos pela participação nesse call de resultados. Nossa área de relações com investidores está à disposição para atendê-los caso tenham mais alguma pergunta. As informações para contato estão disponíveis em nosso website e esperamos revê-lo em nossa teleconferência no próximo trimestre. Mais uma vez, obrigado e tenham todos um bom dia.
Obrigado.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.